Diga para quem está ao teu lado: não admita ninguém chamar você de velho ou velha. Fala em voz alta. Diga assim: velho é o diabo, nós somos novos em Cristo. As palmas para ele. Alguém aqui passou por isso, hein? Diga assim: velho é o diabo. Moisés, há 80 anos, estava começando a vida. Os olhos brilhavam até os 120 anos. Diga aleluia. Diga: não admita ninguém chamar você de velho. Amém? Nem por brincadeira. Diga: velho é o diabo. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Até aí, digo amém. Bota aleluia bem baixinho, vamos lá. Pode sentar, querido. Senhor, aqui está a sua palavra. Pelo teu Santo Espírito nesta noite, te devolvemos toda a glória, toda a honra que pertence somente a ti. E aqui está a sua palavra que vai esmiuçar os corações e as mentes. Não deixe a tua palavra jamais voltar vazia, porque ela prospera para onde for enviada. Eu proíbo agora toda a retaliação de Satanás contra as mentes e os corações agora, em nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: irmão, eu quero um grande favor seu, você me ajuda? Fala aí, pergunta aí. Não converse comigo agora. Amém. Está feliz? Abra comigo Isaías 53. Sabe que o inimigo usa essas coisas para desvirtuar você da palavra? O inimigo, ele joga setas para você: desculpe, o banheiro está ali, a água está ali e tal, é para ser usado. Mas também na hora da palavra tem que ter reverência, porque a palavra de Deus, por um segundo nós perdemos a revelação do Espírito. E por causa de pequenas coisas dentro da igreja, as pessoas perdem a bênção, Jane. Às vezes um segundo que saiu do templo sem receber a bênção apostólica, perdeu de receber uma bênção. Então diga para quem, pode falar agora para o irmão ao lado assim: então vigie, para ninguém roubar a sua coroa, as suas bênçãos aqui, amém? Glória a Deus. Isaías 53:1 até o versículo 4, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías falando. E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga aleluia. Bata as palmas para ele nessa noite. É noite de ceia. Pastor Carlos, quando fala Isaías 53:3, era desprezado. Um certo dia o Senhor no jardim do Éden disse assim: Adão, onde estás? Adão sumiu. Adão desprezou a Deus naquele dia. A Bíblia diz, Isaías 53:3, que o Senhor era desprezado. Ele era o mais indigno entre os homens, homens de dor experimentados no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. A Bíblia diz que Adão, lá no começo, ele esconde o rosto de Deus. Adão fica entre as árvores, escondendo de Deus, e Deus: Adão, onde estás? Imagine bem eu acordar pela manhã, o Senhor me chamar pelo nome: Rogério, aonde estás? Eis-me aqui, Senhor. E Adão está escondido atrás das árvores, desobedecendo a voz do Espírito de Deus. E quando o homem desobedece a Deus, ele começa a morrer. E o homem morre fisicamente, morre espiritualmente e morre a vida eterna. Ele perde. Repete para quem está ao teu lado: existem três tipos de morte. Diga assim: aquela que antes da volta de Jesus todos nós vamos passar. Diga: a morte física. Fala em voz alta. A máscara atrapalha um pouquinho, mas sai. Diga assim: morte física. A morte espiritual. Você está andando, assobiando e cantando, mas não tem comunhão com Deus. As lâmpadas do candelabro, as sete lâmpadas estão apagadas. O pecado faz isso. A iniquidade faz isso. As coisas que envolvem no mundo faz isso. Você perde a comunhão com o Espírito Santo. Então você fica ali tendo o Espírito, mas sem se comunicar com Ele. As sete lâmpadas do candelabro, que representa a presença de Deus, ela está apagada na sua vida quando você está envolvido com as coisas da carne e não se volta para o Espírito. E há outro tipo de morte, que é a pior de todas as mortes. Diga: a morte eterna. É morrer sem Jesus. Esta é a pior de todas, porque a física, crentes e não crentes vão passar por ela. A morte espiritual é um caminho para a morte eterna. A morte espiritual vem como? 1 Coríntios capítulo 7:35. Abra para mim, por favor. Olha o que diz 1 Coríntios 7:35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, não para vos embaraçar, mas para o que é decente, conveniente, para vos unirdes ao Senhor, com letra maiúscula. Para se unir ao Senhor, com letra maiúscula. Sem distração alguma. Meu irmão, olha quantas coisas tentaram me embaraçar de chegar a Deus. Tem embaraçado ainda. Muitas coisas. Muitas coisas tentam nos engolir diariamente para perdermos a comunhão com a pessoa de Jesus. A Bíblia fala, Isaías 53:3. Ele foi desprezado. Ele foi desprezado por Adão. Tem sido desprezado por nós. Quando não buscamos a Deus, estamos dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Quando não buscamos a Deus, não oramos a Deus, não pagamos o preço na presença de Deus, estamos dizendo: eu não quero saber o que o Senhor tem a dizer para mim. Eu sou autossuficiente. Se eu não quero ouvir a sua voz, eu sou o bom. Se eu não quero ouvir a direção do Senhor, então eu sou autossuficiente. É engano seu. O tapete está colocado aonde você pisa. Diga aleluia. E o Senhor pode puxar a qualquer momento. E qual é o recado? A queda de muitos. Não se embarace nas coisas dessa vida. Podemos ter as coisas que Deus nos deu, procurar progredir no que Deus nos deu, procurar ter zelo que Deus nos colocou na mão, mas não amar acima de Deus. Quando amamos acima de Deus, estamos desprezando o Criador. E quando você despreza o Criador, você está dizendo para ele assim: você é indigno, você não é digno, você é indigno, você é desprezado, eu não quero saber da sua revelação para mim, eu não quero saber do futuro, eu não quero saber do presente, não quero saber de nada. A Bíblia nos fala, Isaías 53:3, ele era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, Jesus. E não fizemos de Jesus caso algum. Isaías está escrevendo 650 anos antes de Jesus ir para a cruz. A Bíblia diz então no versículo 4, verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Sabe o que nós merecíamos? Sabe o que eu e você merecíamos? Desprezo. Sabe o que eu e você merecíamos? Cravo na mão direita e na esquerda, sobre os pés. Sabe o que nós merecíamos? Estar cravado numa cruz e sofrendo. É o que nós merecíamos, porque nós não fizemos caso algum dele. Muitos de nós temos desprezado o Senhor. Quando não oramos, quando não jejuamos, quando não lemos a Bíblia, quando não voltamos para ele, quando participamos das coisas do mundo e esquecemos dele. Voltando para o texto lá em 1 Coríntios 7,35, Paulo escrevendo aos Coríntios, para unir ao Senhor com letra maiúscula, sem distração alguma. Como assim, pastor? Tem muitas coisas que estão roubando o seu sono, esse é uma distração contra Deus. Tem muitas coisas que você está andando debaixo de remédios, de comprimidos de remédios, porque você não dorme. Por quê? Porque tem desprezado o Senhor. O Senhor disse ao meu espírito que vai permitir sacudir a terra novamente. Vai sacudir a terra, as nações. Vai sacudir para chamar a atenção de todos. E a Bíblia fala que todos os olhos o verão e saberão que ele é o único Senhor e Salvador. As palmas para ele. Creia. Deus vai sacudir ainda mais. 4 domingos antes de sacudir o Japão, 3 domingos antes de sacudir o Japão, 2 recados foi dado à igreja. 2 domingos, passou o terceiro, o quarto domingo, Deus sacudiu o Japão, permitiu sacudir o Japão. Ah, foi a coisa da natureza. Ah, foi? Foi mesmo? Foi coisa da natureza? Mas Deus tem o domínio sobre a natureza. E Deus sacudiu o Japão 4 semanas depois que ele revelou a mim, 3 semanas depois que eu repeti no outro domingo, vamos orar pelos países da Ásia. Deus disse ao meu espírito, o Espírito Santo falou ao meu espírito, que ia sacudir a Ásia. Por quê? Idolatrias. As pessoas estão adorando pedaço de pau, bambu, rato, cachorro, gato, vaca, boi, mas não adora o Deus do céu, onipresente, onipotente, onisciente. As palmas para ele. Está desprezando o Criador e adorando a criatura. Deus abomina adorar a criatura e não adorar o Criador. Deus não divide glória. Diga para quem está ao teu lado: Deus não divide a sua glória com nenhum ser humanozinho aqui. Nem pastor, nem apóstolos, nem profetas, nem evangelistas, nem homens, nem mulheres, ninguém. A glória é dele, para ele, e tudo é ele. As palmas para ele. Aleluia. Para Deus toda a glória. E quando nós achamos que tudo acontece por causa da gente, nós caímos. Quando eu comecei o ministério, o Senhor falou comigo assim: ai de ti, se desvirtuar o que eu tenho te ensinado. Virão propostas para te desviar da minha presença, virão coisas para afastar de mim. Não afaste de mim. Claramente em oração o Senhor falou comigo: não se afaste de mim, porque sem mim você não pode fazer nada. Eis-me aqui, Senhor. E vieram tantas coisas para me desviar da igreja, irmãos. Tantas coisas para tirar o propósito meu com Deus, de Deus para comigo. Vai vir muitas ofertas para nós que não é de Deus, queridos. Presta atenção aqui. Virão muitas ofertas para a tua vida que não é de Deus, é do diabo, para desvirtuar, para dividir você com o amor de Deus. Há muitas propostas que vai vir, talvez em empregos, em negócios, coisas, para nos afastar e nos trazer uma distração e um cansaço para não buscar a Deus. E a Bíblia diz que a presença de Deus nos traz descanso. Fala em voz alta: a presença do Espírito Santo traz descanso. Não podemos trocar a glória deste mundo, que não é nada, pela glória do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem um projeto com a gente. Diga para o irmão lá assim: Deus tem um projeto com você. E ai de ti se fugir do projeto dEle. Ai de ti e ai de mim. Paulo falou assim: eu tive a incumbência de pregar o evangelho, Deus me chamou. Não fui eu que quis ser evangelista, não eu quis ser apóstolo. Eu sou o menor de todos os apóstolos, Paulo dizendo, mas fui chamado para pregar o evangelho para todas as criaturas. As palmas para o Senhor. Cumpra o projeto de Deus. Aleluia. Voltando para o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida jamais para não poder salvar, nem o seu ouvido está agravado ou tampado para não poder ouvir. Mas o que acontece? As vossas iniquidades, elas fazem uma divisão entre você e Deus. Porque Deus é santo. Aí a revelação passando aqui, ó. Sabe por que Jesus falou: Eloi, Eloi, lema sabactani? Por que Jesus falou isso? Porque naquele momento Jesus estava levando sobre os seus ombros, sobre as suas costas, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. E Deus, que não pode ver pecado porque é espírito, Deus virou as costas para o seu filho na cruz. E o filho sentiu o desprezo do pai. Eloi, Eloi, lema sabactani? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Aí Jesus voltou e falou assim: não faça a minha vontade, mas cumpra a tua vontade. Porque naquele momento Jesus estava levando os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, pelo poder do seu sangue salvador, pelo poder do seu sangue curador, pelo poder do seu sangue transformador. As palmas para Ele. É por isso. E Deus agora fica em silêncio com o próprio filho. E o filho sente o desprezo do pai: por que me abandonaste, Senhor? Por quê? Porque estava levando sobre si todos os nossos pecados. E ali Deus, quando vê o pecado do filho, Deus faz assim para o filho: eu não posso ver pecado? Eu sou santo, 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 não posso ver pecado. E o pecado está sobre o meu filho, que está carregando o pecado de toda a humanidade. Eu não posso olhar para ele agora, porque o pecado eu abomino. A Bíblia diz em Isaías 53, no versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Versículo 7: Jesus foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Versículo 9: e puseram Jesus a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 10: todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo. Moê-lo. Moê, moê. Sabe o que é moê? Triturar. O Senhor Deus agradou o seu filho em moê-lo. É isso mesmo? Moê-lo. Sendo completamente destruído, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, na mão de Jesus. E Jesus ali sofreu, naquele momento, ao seu lado, quando furaram o seu lado direito, saiu água e sangue, porque ele estava naquele momento na cruz, sentindo ali a dor da cruz, o momento da crucificação. Ele estava com falta de ar, Jesus, sentindo falta de ar. A posição que ele estava, comprimiu o pulmão de Jesus, e ali ele olhou para o céu e falou: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, e entrego o meu espírito em tuas mãos. Se entregou à morte. A morte não venceu Jesus, como tem vencido os homens hoje. Jesus foi o único que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e está hoje vivo para todo sempre. As palmas para ele. Eu creio. Aleluia. É o único que atravessou a parede sem abrir a porta. O corpo glorificado atravessou as paredes. Olharam para ele: Senhor, és tu mesmo. Ele estava com o corpo glorificado. Comeu peixe e mel com eles. Aleluia. E disse: eu estou vivo, mas eu não posso ficar nesta terra. Eu tenho que voltar para meu Pai. E quando ele ascende aos céus, depois do dia de Pentecoste, mais 10 dias à frente, ele ascende aos céus, ele envia, aos 40 dias aliás, ele ascende aos céus, depois de mais 10 dias o Espírito Santo desce sobre o tabernáculo, sobre o cenáculo, e todos foram ali, os 120, cheios do Espírito de Deus, e até hoje, para a glória de Deus, estamos cheios do Espírito de Deus. As palmas para o Senhor. Vamos tomar a ceia. Todavia que eu não busco ao Senhor, estou dizendo para ele: eu não preciso do Senhor. Todavia que eu faço outra coisa que me distrai do Senhor, eu estou dizendo para o Senhor: eu não preciso da sua direção. Eu não sou dependente de ti. Eu vou realizar um negócio, eu não oro a Deus, eu não estou dependendo dele. Eu vou tomar algum comprimido, algum remédio, vou orar se Deus está naquele negócio, sim ou não, que Deus fala com a gente, e eu faço sem consultar a ele. Eu estou dizendo: eu não preciso da sua direção. Eu vou fazer alguma coisa, mudar de emprego, eu quero fazer o que eu quero, eu sou o dono da minha vida. Muita gente fala isso para mim: eu sou o dono da minha vida, faço o que eu quero, e não consulta o Senhor. Esta pessoa já desprezou a Deus há muito tempo da sua vida. E quando desprezamos o Senhor, corremos sérios riscos. Aleluia. O primeiro risco que você corre, de todos, de tomar pancada, de começar a perder as coisas, de tomar decisões erradas, de trazer sofrimento para a sua alma, trazer sofrimento para a sua vida. A segunda coisa, você pode perder a vida eterna. Aleluia. Para quem acredita, salvo, salvo, para frente, para sempre, cuidado, viu? Porque aquele ladrão que não tinha jeito para ele mais, que ia para o inferno e queimar direto no inferno, estava na cruz junto com Jesus, arrependeu no último segundo. O Senhor falou para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas para o segundo ladrão o Senhor não disse nada. Inferno. Completamente inferno. Não respondeu para ele. Um mau sinal quando o Senhor não fala mais com a gente. Aleluia. Temos que voltar para Ele. Arrependimento. E eu quero tomar a ceia hoje. Eu não vi ninguém falando amém. Eu quero tomar a ceia hoje. Não, esse amém, pelo amor de Deus. Se fosse jogo do Atlético Cruzeiro, ia ter tanta emoção. Mas quando eu falo em Jesus, amém. Eu quero dar a ceia hoje aqui. Não, eu não falei glória, eu falei amém. Diga amém. Amém significa assim seja. Vamos tomar a ceia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Então vamos participar deste banquete maravilhoso. Olha, deixa eu falar outro negócio. Que tem uma pessoa que está pensando aqui, Deus está me falando aqui. Tem uma pessoa que está assim: mas é besteira esse negócio de ceia. Alguém pensou aí, o Senhor falou comigo. Besteira é ficar na frente da televisão tomando cachaça e não vendo nada de bom. Isso é besteira. Mas estar na presença de Deus é tudo mais importante do que todas as coisas. As palmas para o Senhor. Respondi para ti? Sim. Para Deus você não perde tempo. Não. Para Deus você ganha. Nunca perde. Com Ele, as palmas para Ele. Eu quero abençoar, Senhor, este banquete, este pão e o suco da videira, representando a marca do pão, sua carne, e a marca deste vinho, o suco, o seu sangue. Não é vinho, é suco da videira. Tem lugar que dá vinho mesmo, fica meio embriagado. Aqui não, amém? Diga glória. Suco da videira. O suco da videira representando o seu sangue na cruz do Calvário, Jesus. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que todos que participarem deste banquete recebam a cura divina, recebam a salvação em Jesus. Não brinque com Jesus. Não brinque com a pessoa do Espírito Santo. O Senhor está me falando aqui, eu vou soltar, hein? Eu posso soltar o que ele está mandando falar para o louvor da igreja. Yeshua HaMashiach.